Olá, amigos. Eu sou Overlack Lin Júnior e este é o podcast do Panorama Tricolor. Fim de jogo no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense faz as pazes com a vitória. Depois de cinco jogos sem vencer, levando aí em conta jogos pelo Campeonato Brasileiro, pela Taça Libertadores, pela Copa do Brasil, sequer sem marcar um gol, o Fluminense recebeu o bom time do Bragantino esta tarde no Maracanã e saiu vitorioso por 2-1. Gols marcados por Paulo Henrique Ganso e por Felipe Melo. Um jogo muito difícil. Três pontos importantíssimos. Bragantino, que vinha de três vitórias seguidas, inclusive sem levar gols, mostrou ser um time muito bem treinado pelo português Pedro Caixinha, uma equipe ajustada, se não tem nenhum destaque técnico entre seus jogadores, mas tem um conjunto bem ajustado, um esquema de jogo bem definido, e vai vender caro resultados nesse Campeonato Brasileiro. Daí a importância dessa vitória conseguida pelo Fluminense esta tarde no Maracanã. Principalmente se considerarmos a maneira como ela foi conseguida. O Fluminense, nos primeiros 20 minutos de jogo, foi, de certa forma, dominado pela equipe do Bragantino. O Fluminense tinha uma conclusão a gol e o Bragantino 9. E somente a partir do gol de Paulo Henrique Ganso, aos 23 minutos, é que o Fluminense passa a dominar o jogo, mandar o jogo. O gol desnorteou o time paulista, o time do Bragantino. E o Fluminense, então, passou a mandar no jogo, teve uma outra oportunidade. Teve oportunidade com Cano, teve oportunidade com John Arias, e acabou Felipe Melo, num rebote, numa jogada ensaiada, cobrança de escanteio do Ganso, conclusão do Lima, na trave e na volta, Felipe Melo, com oportunismo, joga para o fundo das redes. O Fluminense poderia ter saído do primeiro tempo com uma vantagem maior até, se o Cano não tivesse numa fase tão ruim, técnica e fisicamente falando. Mas acabou ficando em 2-0. Segundo tempo, o Bragantino voltou à pressão, fez um gol nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, e aí foi um sufoco. Foi até o final, o Bragantino sufocando o Fluminense. O Fluminense tentando sair de seu campo para chegar ao ataque e não conseguindo. E aí ficou latente que as condições físicas do time do Fluminense são muito, muito ruins neste momento. O Fluminense é um time extremamente desgastado. Alguns jogadores deixam isso à mostra. O André, no final do jogo, estava extasiado. O Nino deixou o jogo sentindo dor na coxa. O próprio John Arias, embora tenha jogado bem melhor hoje, ainda muito abaixo daquilo que ele pode produzir, mas um cansaço. O Germancano é evidente como o jogador argentino caiu de produção, tanto tecnicamente como fisicamente. Esses jogadores estão esgotados. Paulo Henrique Ganso precisou ser substituído também. Enfim, o Fluminense chega a essa altura do campeonato, praticamente um quarto do campeonato, chegamos aí na nona rodada, e o Fluminense é um time extremamente desgastado. E o que é pior, sem peças de reposição, né? O Fluminense, você olha para o banco do Fluminense e você não tem jogadores que possam entrar em campo, são jogadores jovens, jogadores recém-saídos da categoria de base, e que você não vê neles condições de suprir à altura aquilo que os titulares, né, o nível de jogo que os titulares têm. Não vou entrar no mérito se é por questão de não ter sido testado. Eu acho que, além dessa situação, tem também o nível técnico, né? Tem muitos, nem todos os jogadores de Xerém é craque, né? Os craques de Xerém estão jogando. Alguns não, contundido, como é o caso do Alexandre, mas é o André que está aí. O Martinelli, que não é craque, é um jogador mediano, mas que consegue dar conta do recado, está jogando. Enfim, Os outros são jogadores ou muito jovens ou jogadores com qualidade, né, que ainda precisa se provar. Enfim, há uma discussão entre a torcida do Fluminense, que deveria dar-se maior oportunidade a esses garotos da base. Eu prefiro confiar no que o treinador que está ali no dia a dia vê nos seus treinamentos, né? Não entro nessa história de empresário, de diretoria, porque eu não sei de nada disso, né? Não tenho como comprovar nada do que muita gente fala aí, então não vou ficar nessa brincadeirinha de narrativa, de fake news. A gente tem que falar aquilo que a gente sabe, tem como comprovar. Enfim, Fluminense consegue 3 pontos, volta para a parte alta da tabela. Eu acho que o importante nesse Campeonato Brasileiro é o Fluminense estar ali junto desse pelotão, né? Esperando que, ó, no momento em que a equipe consiga recuperar a sua forma física e técnica, possa ainda estar disputando as primeiras posições. E temos agora, porque não para, o futebol não para, quarta-feira é um jogo importantíssimo, né? Fluminense River lá em Buenos Aires, pela Libertadores da América. O Fluminense precisando de 1 ponto nos 2 jogos que faltam para garantir sua classificação à próxima fase. E o River jogando todas as suas fichas nesse jogo de quarta-feira, em que o Monumental de Núñez deve ter 80 mil pessoas lotando e incentivando o clube argentino, e eles ainda com a faca nos dentes, porque foram impiedosamente goleados no Maracanã por 5-1. Lembrando que nesse final de semana o River descansou, né? Porque o jogo dele de ontem foi interrompido com 15 minutos e não foi retomado por uma tragédia. Um torcedor que despencou das arquibancadas, veio a falecer, o jogo foi interrompido. Então o River descansou final de semana. Vai descansado para enfrentar o Fluminense na quarta-feira. E o Fluminense desgastado, já muito desgastado, teve esse jogo de hoje que não foi fácil, e vai à Argentina, vai descansar no voo, né? E vai se preparar para enfrentar aí a equipe do River Plate pela Taça Libertadores. Próximo final de semana, completamos a 10ª rodada, 25% praticamente da competição. Vamos a Goiás, enfrentar o Goiás lá na Serrinha, um outro jogo que deve ser bastante difícil. Depois teremos 10 dias de parada, datas FIFA, né, os 2 jogos da seleção brasileira, e esses 10 dias nunca foram tão bem-vindos. E não só pelo Fluminense, por todas as equipes, que vai ser a oportunidade de se trabalhar, se treinar, se recuperar quem está contundido, quem está desgastado, enfim. Esperemos aí que sejam proveitosos esses 10 dias para o Fluminense. Mas antes disso, temos 2 paradas indigestas. O River na quarta-feira em Monumental de Nunes e o Goiás no próximo final de semana, lá na Serrinha, em Goiânia. Eu não vou entrar no mérito de atuações individuais dos jogadores. Eu acho que seria até uma covardia, porque esses jogadores se doaram. Foi um jogo de muita doação. Eles supriram as condições técnicas deficientes e físicas com doação. Então, eu acho que hoje seria até uma covardia tecer críticas à atuação, porque não faltou doação, suor, entrega desses jogadores do Fluminense no dia de hoje. Meus amigos, vence o Fluminense, saudações tricolores a todos.